A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje vamos falar de jornalismo comunitário e jornalismo cultural com uma das profissionais mais conhecidas no ramo, a jornalista Márcia Bitsack, que deixa a TV Globo, sucursal Brasília, depois de anos à frente do Globo Comunidade e também da Agenda Cultural, veiculada nas edições do DFTV. Também vamos conhecer um pouco da sua história e passear pela sua playlist, por uma trilha que atravessa uma parte da produção musical de Brasília, como o som produzido pela Flor Furacão, que ouvimos ao fundo.
No galho mais alto de Irocô e no genipapo, Ossan chamou para seu lugar sagrado, dentro do mato, dentro de toda a floresta.
Bem-vinda, Márcia, ao Trilha das Artes.
Oi, André, que prazer estar aqui com você. Puxa vida, obrigada pelas palavras, pelas lembranças boas. E é uma alegria estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história, da minha vida com vocês.
Prazer é todo nosso, obrigado pela presença aqui no nosso programa. E eu vou pegar uma carona na música para a gente começar o nosso papo, tá?
Combinado.
Essa sua relação com a música de Brasília tem a ver com o Concurso Cultural Brasil Independente de Música Autoral que você criou em 2011?
Tem tudo a ver.
Como é que foi esse projeto?
André, eu, desde o ano de 2002, eu comecei a fazer a agenda cultural da TV Globo, de uma forma diferente, né, apresentada, e contemplando todos os artistas do DF. Né? Isso era um projeto meu, que estava vindo do Globo Comunidade, e também da própria TV Globo, né? de mostrar um pouco mais, sair um pouco, né, dos shows que vinham de fora e mostrar mais as pessoas, o que as pessoas estavam criando por aqui, né? Porque Brasília é um grande celeiro de artes, e a gente precisava mostrar isso. E eu percebi, fazendo agenda cultural, que muitos artistas me mandavam músicas deles, letras que eles escreviam e tal, e eu não tinha como divulgá-las, porque na verdade eu fazia uma agenda cultural. Aí eu respondia para eles: olha, quando você for se apresentar em algum lugar, você me manda que eu vou divulgar o seu trabalho. Aí, algumas vezes eu recebi a seguinte resposta: Márcia, eu não tenho onde me apresentar com essas músicas, porque normalmente as pessoas só querem ouvir cover, e eu não consigo mostrar a minha música para as pessoas. E eu comecei a pensar nisso, eu falei: puxa vida, as pessoas não estão conhecendo coisas novas. E aí eu pensei que eu, como jornalista, tinha esse papel, né, de abrir esse espaço para as pessoas serem vistas também, e eu poder divulgá-las depois. Então eu criei o Brasil Independente assim, conversei com a direção, vamos fazer e tal, a gente não tinha nem estúdio para gravar ainda, mas nós fomos fazendo. E então começou em 2011, as bandas se inscreviam, né, a gente fazia uma seleção. Nessa época eu fazia absolutamente sozinha, eu mesma ouvia as bandas, selecionava, gravava com eles no estúdio. E aí eu colocava aos sábados no DFTV e o G1 também colocava a música lá e fazia uma reportagem com as bandas. E começou a dar muito certo, porque o retorno das bandas era muito legal. Elas começaram a dizer: olha, agora sim, a gente está sendo mais conhecido, porque a internet, ela deixa muito em segmentos, né? Você procura o que você gosta. Agora, quando você vê na TV aberta, e mesmo que não seja o seu estilo de música favorito, mas você vê que a banda é legal, você vai procurar, né? Então, foi dando certo. E até o ano passado, nós tivemos 12 edições, né? Isso quer dizer que mais de 120 bandas foram selecionadas. Mas no ano passado, nós tivemos quase 500 inscrições válidas.
Meu Deus!
Ou seja, 500 pessoas que estão fazendo música boa em Brasília, né? E que se inscreveram para participar do concurso.
É independente de gênero?
todos os gêneros. Nós temos uma variedade incrível.
Vamos falar da agenda cultural?
Vamos.
A primeira coisa que eu quero que você saiba é que antes da sua saída da TV Globo, eu já tinha intenção de te entrevistar, porque eu sempre vi no seu trabalho uma força muito grande no desenvolvimento, né, das artes em Brasília. Porque eu acho que a cultura artística, ela não se desenvolve sem divulgação, né? Não há formação de plateia. E você é uma peça-chave para esse trabalho. Como é que você foi parar nesse lugar, no jornalismo cultural? E qual é o papel que você atribui a esse trabalho, Márcia?
Bom, eu cresci numa família que dá muito valor para a arte e para a cultura.
Uhum.
A minha mãe escreve, o meu irmão é poeta, dramaturgo, ator, minha cunhada também, o meu avô era poeta.
Uhum.
Então, eu sempre ouvi músicas boas em casa. Então, assim, isso era uma coisa que sempre me encantou. A arte e a cultura, e quantas coisas eu aprendi com a arte e a cultura, né? Então, isso sempre morou no meu coração.
Uhum.
Isso foi uma coisa. Depois, eu fiz um estágio na Bélgica, numa televisão comunitária,
uhum.
e eu fiquei encantada com o tanto que eles valorizavam a cultura local. Eu morava numa cidade muito pequenininha, que era mais perto de Lille, na França, do que Bruxelas, era realmente pequena, a cidade uhum. chamava Tournai, era onde ficava a TV, e eu via como eles valorizavam os artistas locais, qualquer que fosse, né?
Uhum.
Os atores, os músicos, os artistas de rua, todos esses, tinha um programa enorme aos sábados, que durava 2 horas, e eu falei, que coisa bonita isso, né? E como as pessoas gostavam de assistir. A televisão comunitária que eu trabalhava, que eu fiz estágio lá, ela tinha mais audiência que a TV nacional da Bélgica, né?
Uhum.
Então eu falei, as pessoas gostam muito de se ver na TV, e eu já tinha essa coisa comigo, né?
Uhum.
E quando eu estava na grávida da minha filha, que eu fazia o Globo com a Humanidade, entrou na Globo como repórter a Aline Macari, que ela tinha feito um programa cultural fora do jornalismo, que era da programação da Globo, ela fazia, chamava-se Arte e Cultura.
Uhum.
E quando a Aline Macari entrou lá, ela tinha intenção de fazer uma agenda cultural. E eu falei para ela, Aline, por que você não faz no estúdio? Por que você não procura? Aqui tem muitos artistas legais, você pode fazer mais ou menos o que você fazia no Arte e Cultura, mas fazer uma coisa mais popular aqui dentro. E conversei muito com ela. E aí, eu saí de licença maternidade, tô falando, Isadora já está com 20 anos, tá?
Caramba, meu Deus.
Saí de licença maternidade e quando eu voltei, a Aline Macari saiu da Globo. Eu acho que ela foi embora do Brasil, alguma coisa assim, e ela acabou que aquele projeto que a gente tinha conversado, que eu sugeri que ela fizesse,
uhum.
não estava sendo feito. E a Globo tinha uma agenda cultural, assim, eventualmente alguém fazia alguma coisa, juntava o que tinha, né, e fazia. Já tinha sido apresentado em estúdio pela Liane Coutinho também, né, Justiça
uhum.
Seja Feita, a Liane, uma grande jornalista aqui de Brasília também, ela já fez agenda cultural na Globo, mas ela estava trabalhando com outros projetos.
Uhum.
Então, na época, Franklin Martins era o nosso diretor e eu estava sobrecarregada, porque eu fazia o Globo Comunidade sozinha, né? O Globo Comunidade é um programa que vai ao ar todos os domingos,
uhum.
às 7 da manhã, é um programa adorável, que era para conversar com a comunidade, e era também editora da FTV segunda edição, e na época eu substituía o Braga, que era o apresentador, quando ele estava de férias, de folga, ou de licença médica, eu o substituía. Então, eu estava muito sobrecarregada.
Uhum.
Aí eu falei com o Franklin, eu falei, Franklin, me deixa fazer uma agenda cultural e sair do dia a dia, aí eu fico cuidando do Globo Comunidade e da agenda cultural.
Uhum.
O que era mais legal na agenda é que os artistas conseguiam falar comigo, e eles sabiam que se eles falassem comigo, eles iam ter acesso.
Uhum.
Eles iam conseguir divulgar o trabalho deles. Uma coisa que o Josuel, que é um produtor lá de Samambaia, me falou.
Uhum.
Eles não precisavam, Márcia, se esforçar tanto para mostrar para eles que eles eram bons,
uhum.
porque você já conhecia os trabalhos.
Sim.
Então eles só entravam em contato e sabiam que iam conseguir divulgação no melhor canal, né, do DF.
Sim.
Então, aí a coisa foi crescendo e eu fui conquistando os meus espaços nos jornais, que era o mais difícil. Primeiro me davam um minuto, depois dois, depois uma entrevista no sábado, e eu cheguei até quatro, cinco entrevistas no sábado. Era uma coisa que me encantava, que me encanta, né? Que eu não morri ainda.
Claro, com certeza. Então, como é a sua visão sobre a cultura que se produz aqui em Brasília, Márcia?
É de uma riqueza, porque nós temos excelentes atores, nós temos excelentes músicos, nós temos pintores, artistas de rua, né, que fazem grafitagem, essas coisas. E eu acho que várias escolas públicas aqui do DF têm responsabilidade nisso. Porque vários artistas começaram com algum professor na escola que percebeu que aquele aluno não era um bom aluno em matemática, em português, em física e química, mas ele era engraçado, mas ele desenhava bem, mas ele cantava bem. Então tem várias histórias dos nossos artistas que começam assim: ah, o meu professor falou que eu escrevia bem. E aí eu comecei a escrever. Eu acho que os professores têm esse mérito de ter transformado pessoas que não se encontravam em artistas. Sim. E não tem nada melhor no mundo do que ter a arte, né, como transformação do ser.
Bom, então vamos escutar, né? Vamos aproveitar, escutar O Mundo Gira, Roda de Samba, com o Sandrox.
Exatamente, é a música do Sandrox, maravilhoso, que ganhou o Brasil Independente. Ele canta essa música deliciosamente junto com a Georgia W. Alou, que é madrasta dele.
Olha.
E eles fizeram essa canção maravilhosa e foi vencedora do Brasil Independente.
Maravilha, então vamos a ela.
Vamos lá.
Chega aí com humildade, nessa roda de samba, vamos curtir. Chega aí, chega aí.
Andei calado, mas agora resolvi falar. Não quero ser rei, nem santidade pra se venerar. Quero chegar com humildade em qualquer lugar. Sei que respeito é pra quem sabe respeitar. A gente sonha e tem ambição, irmão. Não deixo isso ofuscar minha visão. O pior cego é aquele que não quer ver. Que também ganha quem aprende a perder. Pra chegar na frente tem que correr atrás. Encontrar o equilíbrio entre a guerra e a paz. No caminho do bem, sem yin e yang, faço rap com samba no sangue. Nascido e criado numa roda de choro, onde sujeito homem não quebra o decoro. Na rua se encontra o melhor ou o pior, desde que eu era moleque na um do setor. Ó. O mundo gira,
o mundo gira,
como roda de samba. Chega aí, chega aí,
chega aí.
Quem é gente bamba? O mundo gira.
Roda de samba.
Chega aí no sapatinho.
Chega aí.
Quem é gente bamba? Sintonizar na manchete fazia parte do dia. Gravar na fita cassete o saudoso Mix Mania. Curtia câmbio negro, meu Malcolm era o X. Venho da velha escola, mas não sou um T-Rex. Sou cidadão do mundo, não filho da pátria. HIP, HOP, a minha língua mátria. Viva Zapata, zumbi, viva Sandino. Sem bandeira nem partido, meu verso é meu hino. Mas não me esqueço que eu sou brasileiro, como Kelé, Cartola e Jackson do Pandeiro. Não me esqueço que eu sou brasileiro, como Kelé, Cartola e Jackson do Pandeiro. Batuque do bom pra levantar o astral. Originais do samba é só essencial. Canta, canta minha gente, que maravilha. Tipo o Martinho da Vila no beat do J. Dilla.
Esse foi o rapper Sandrox, ao lado de Georgia W. Alô e banda, cantando O Mundo Gira, Roda de Samba. Quem nos traz esse som é a minha convidada de hoje, a jornalista Márcia Witzak. Márcia, você sempre gostou de jornalismo comunitário, né? E você se dedicou a esse trabalho durante muito tempo. O que, que esse trabalho com as comunidades te mostrou, revelou, te ensinou sobre a nossa situação social?
André, outra coisa que esse estágio que eu fiz na Bélgica foi de jornalismo comunitário mesmo. Eu já estava trabalhando na Globo e fui selecionada num programa de intercâmbio de jovens profissionais e fui para uma televisão comunitária. E lá eu percebi como as pessoas... Eu já sabia um pouco disso antes, porque antes de trabalhar na Globo, eu trabalhei na TV Brasília, e a TV Brasília fez uma pesquisa para saber o que as pessoas queriam ver na TV. e elas queriam se ver. Mas se ver não é só ver o rosto delas, né, ou falar na TV. Muitas querem também aparecer, né, mas elas queriam ver a vida delas, a situação delas, o que elas faziam, se identificar, né, que é uma coisa que agora tá muito melhor na TV, mas antigamente as pessoas não conseguiam se ver.
Uhum.
Elas viam uma realidade que não era delas, mesmo no jornalismo.
Uhum.
E quando eu fui para a Bélgica, eu vi isso muito mais claramente, porque lá tinha um programa comunitário, além da TV ser comunitária, e era muito engraçado, porque no comercial da TV era: meu gatinho sumiu, se você souber onde ele está, uhum, olha aqui a foto dele e tal. Então era uma coisa assim muito comunitária, era uma coisa muito de olha aqui, se aproximava muito das pessoas. E tinha um programa que era trimestral, que a TV, que funcionava como uma OSCIP, ela, uhum, não era uma OSCIP, para quem não sabe, é uma entidade privada que faz um serviço público, né?
Certo.
Então ela não tinha fins lucrativos. E era uma TV extremamente tecnológica, assim, muito bem equipada e tudo. E de três em três meses, um grupo de mais ou menos 12 jornalistas dessa TV, chamava Notelé, La Télé de tous les jours, a TV de todos os dias, ela pegava um grupo de 12 jornalistas, entre cinegrafistas, roteiristas e tal, e essa equipe era emprestada para uma comunidade.
Uhum.
E eles faziam o programa do jeito que eles queriam. Então eu vi coisas fantásticas. Por exemplo, lá se anda muito de bicicleta, né? Então o pessoal que queria incentivar que mais pessoas largassem os carros e andassem de bicicleta fizeram um programa.
Uhum.
O programa tinha 2 horas de duração. Depois tinha um debate e depois tinha a fala de alguns governantes, se fosse o caso, né? E também comunidades, um que eu achei muito interessante também, de comunidades de deficientes mentais,
uhum,
porque lá todo mundo, quando faz 18 anos, sai de casa, independentemente da sua condição.
Uhum.
E então os deficientes mentais iam morar em comunidades, portadores de síndrome de Down,
uhum,
autistas, pessoas, e eles moravam numa comunidade só deles, um prédio, assim, um condomínio deles. E aí,
uhum,
eles fizeram um programa também, mostrando para as pessoas como era a vida deles.
Uhum.
E eu fiquei tão encantada com aquilo. Aí quando eu voltei para o Brasil, voltei para a Globo, eu queria fazer uma coisa parecida, mas a estrutura da TV aberta é diferente, né? Não tinha como pegar uma equipe grande, se deslocar. E aí eu pedi para fazer o jornal, o Globo Comunidade. E no Globo Comunidade eu procurava justamente essas pessoas que elas fazem grandes coisas, mas elas nem sempre elas aparecem,
uhum,
né? Então, pessoal, por exemplo, do Lixão da Estrutural, até hoje eu tenho uma grande amiga que eu conheci lá, nesse dia que eu fui fazer a matéria lá, para mostrar, não era para mostrar eles tirando o lixo e mostrar como era o trabalho deles, não. Quem são essas pessoas?
Uhum.
Por que elas estão ali? Como é que é a vida delas?
Uhum.
É essa que eu falo, que a minha amiga, a Ivonete, ela estava cantando no meio do lixo, grávida, separando o lixo. Ela me encantou tanto,
olha,
que eu quis saber a história dela.
Uhum.
E ela disse: não, eu sou muito feliz. Então, assim, eu fui encontrando várias pessoas. Meu Deus, foram tantos programas, porque foram 11 anos fazendo Globo Comunidade. Só eu que fazia, porque agora, ultimamente, a gente se dividia, né? Cada,
uhum,
cada editoria fazia um, e eu fazia um por mês, que aí eu dedicava para os artistas. Era só com artistas de Brasília. Mas antes, quando eu fazia sozinha, eu visitava várias comunidades para mostrar. Eu estive na colmeia, por exemplo, entrevistando as mulheres que estavam presas. Nossa, foram tantos programas que... Mas era essa coisa de mostrar, de mostrar às pessoas uma realidade que talvez algumas pessoas não conheçam, né?
Uhum.
Eu me lembro que na época já se reclamava muito dos hospitais,
uhum,
que não tinha médico, que o atendimento era ruim, não sei o quê. Aí eu fui entrevistar os médicos que se dedicavam e que trabalhavam para mostrar o lado deles também.
Uhum.
Né? Então, em Águas Lindas, esse programa foi muito legal. Em Águas Lindas, uma época que a cidade foi considerada a cidade mais violenta.
Sim, eu lembro disso.
Você lembra?
Lembro.
Aí eu descobri que lá tinha um ninho de artistas. No meio da cidade, era uma chácara que continuava intacta. A cidade cresceu em volta.
Olha.
E lá tinham escultores, pintores, professores de arte. E aí eu fui lá mostrar aquilo ali. Para você ver que não é... Que as coisas não são sempre ruins, né?
Que tem
coisas boas, onde as pessoas estão dizendo. A gente dava muita notícia no jornal: ah, morreram tantos, mataram tantos e tal. Mas, gente, olha aqui também tem pessoas legais, tem arte, tem cultura.
Uhum.
Então era mais ou menos isso que eu procurava.
Bom, vamos voltar aqui para a sua playlist.
Vamos.
Na terra do rock, né? Do jazz, do choro, você nos traz um samba como sugestão musical. Coração de Malandro, Marcelo Café. Bom, pelo que
Marcelo
eu sei,
Café.
O samba é um dos seus gêneros favoritos, né? Ou estou errado?
É um dos meus gêneros favoritos, sim. E o Marcelo Café também venceu o Brasil Independente com essa música.
Uhum.
O Marcelo Café é um sambista de Ceilândia, também professor de francês. Ele é maravilhoso, um grande amigo hoje também,
uhum.
que eu tive o privilégio de conhecer através do Brasil Independente, com o Brasil Independente. E a música dele é uma delícia, vocês vão ver. Ele
sim.
é muito legal.
Saudade dela, era meu amor. Desde que foi embora, minha cuica chora, tamborim calor. Tô com saudade dela, era meu amor. Desde que foi embora, minha cuica chora, tamborim calor. A nega acha absurdo eu chegar em casa bem cedo de manhã. Tá com ciúme de uma tal de madrugada que arranjei por aí. Saiu pela porta dos fundos, levando seus penduricários. Não fez o café de manhã, não deixou adeus e sequer paradeiro. Tô com saudade dela, era meu amor. Desde que foi embora, minha cuica chora, tamborim calor. Tô com saudade dela, era meu amor. Desde que foi embora, minha cuica chora, tamborim calor. Coração de malandro é terra de ninguém, mas essa terra daqui tem registro, escritura e uso capião. Ô nega, tu volta pra mim, quem vai cuidar do meu pichain? A chama da feira, a roupa alinhada, carinho, afago, amor, capuné. Confesso, madrugada é bom, mas você é melhor.
Esse foi Marcelo Café e a canção de sua autoria, Coração de Malandro, sugestão musical que a jornalista Márcia Witzak compartilha conosco hoje aqui no Trilha das Artes. Márcia, eu estava ouvindo, né, a live que você fez ontem com o Fábio William e vocês falavam de autenticidade, né? Uma qualidade que não pode faltar em um apresentador
uhum.
de TV. Né? Que outras qualidades você considera importantes nesse trabalho ou nessa posição dentro da TV?
Olha, eu acho que entra também nessa coisa de autenticidade é que você não pode representar um papel, né? Você tem que ser o que você é.
Uhum.
Porque hoje em dia você não engana mais ninguém, né? Então, e eu acho que a notícia e o que você está divulgando é sempre muito mais importante do que você. Então você tem que ter essa consciência,
uhum.
né? Que você não tem que aparecer mais do que você quer mostrar. E eu acho que isso as pessoas precisam... Porque quando você fala em trabalhar em televisão, muitas pessoas que vêm de fora acham que é o glamour, né? Aquela coisa de você estar ali. Essa, na verdade, é a última parte, a mais chata, que é passar pela maquiagem e se arrumar para você se mostrar no vídeo. Porque, às vezes, você está fazendo 1 milhão de coisas. Ai, tem que parar, porque não dá para ir desse jeito, né? Mas eu acho que você... ter, conversar mesmo com o que você está mostrando, né? Seja qualquer área, área cultural, ou área, até área política, né? Ou, enfim, você saber do que você está falando e você, eu acho que gostar do que você faz é muito importante. E outra coisa também é de você saber o seu papel. Você fazer uma agenda cultural de qualquer jeito é muito fácil. Brasília tem grandes espetáculos, né? Shows de fora e tal. Mas aí você não vai contemplar a tua comunidade, as pessoas que estão te assistindo. Uhum. Porque elas, né, voltando àquele conceito, elas querem se ver na TV. Então, por isso que eu sempre me dediquei a me aproximar mais das pessoas e conhecer. Porque não adianta eu pegar e, ah, vai ter show do fulano, vem de fora, colocar ali. Uhum. As pessoas vão ver, algumas vão curtir mesmo. Uhum. E as pessoas daqui que estão fazendo arte, onde é que elas entram? Então, eu tinha essa oportunidade de colocar essas pessoas para muitas pessoas verem, né?
Claro.
Então, eu acho que esse era o meu papel e eu sempre tentei fazer isso.
Bacana. Bom, vamos encerrar nossa conversa com o Rolê, com Israel Paixão, outro representante aqui da nossa música brasiliense.
Também é de Ceilândia, ele é um rapper maravilhoso e além de ser um ótimo compositor e cantor, ele tem uma energia, os shows dele, ninguém fica parado, e uma alegria contagiante.
E essa música tem uma letra também muito para cima, né?
Exatamente, é muito legal.
Márcia, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa. Vida longa aos seus próximos projetos. E obrigado, obrigado mesmo pela entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, de estar revisitando essas coisas tão legais da minha vida profissional e também da minha vida pessoal, porque eu acabei misturando as coisas, porque eu sou muito apaixonada por isso tudo. Parabéns pelo teu trabalho também, André. Inclusive, eu te acompanho desde da tua época de ator e de dramaturgo, antes de eu me formar em jornalismo.
Que legal.
Adorava as tuas peças lá na Casa do Candango, lembra?
Eu lembro demais. Com Fernanda Pelosi, Plínio Mosca.
Isso.
Foi uma fase muito gostosa da minha carreira, com certeza. E muito grato a todo o apoio que você nos deu também na TV Globo para divulgar os nossos espetáculos, viu? Muito obrigado mesmo, de coração.
Eu que agradeço a vocês todos.
E você que nos ouviu, obrigado também pela audiência. Hoje eu conversei com a jornalista Márcia Witzak. E na semana que vem tem mais Trilha das Artes. Encontro você na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Traga paz, alegria, saúde, conquistas, ideias e vibe positiva. Muita força pra subida, companhia pra descer. Os melhores amigos do lado, risada, reveria. Por lembrarmos coisas boas e celebrarmos conquistas. E num rolê aproveitar cada minuto do dia. Tanque cheio, reserva juntar, fazer vaquinha. Não tô ostentando grana, mas ostentamos alegria da vida que muitas vezes sofrida, mas não dá nada. Se liga, malandro, que é malandro, sabe dar volta por cima. Um rolê na área, fim de semana, ligos das antigas. E do meu lado sempre a melhor companhia. Vento fresco, ar puro, tudo certo sem apuros. Blusa no ombro, bermuda e chinelo. Vamos com tudo, vento fresco, apuro. Tudo certo sem apuros. Blusa no ombro, bermuda e chinelo.
Vamos que vamos na fé. Vamos que vamos, pois assim que é. De skate, de nave, de bike ou a pé. Reunir os amigos, só quem é, só quem é. Vamos que vamos, que vamos na fé. Vamos que vamos, pois assim que é. De skate, de nave, de bike ou a pé. Reunir os amigos, só quem é, só quem é.
Sair por aí, dá um rolê por aí. De cara limpa, de bem com a vida, só com vida. Ver o dia sorrir, sem fone de ouvido, sem conflito, sem barulho, sem vacilo, nada pra interferir. O canto tipo assobio dos pássaros que voando e feito céu azulzinho. Enquanto o time freguês ainda insiste no golzinho. Esse é o nosso peão, esse é o nosso rolezinho. Sem ninguém pra impedir, ver a criança sorrir.
Vamos que vamos na fé. Vamos que vamos, pois assim que é. De skate, de nave, de bike ou a pé. Reunir os amigos, só quem é, só quem é. Vamos que vamos na fé. Vamos que vamos, pois assim que é. De skate, de nave, de bike ou a pé. Reunir os amigos, só quem é, só quem é.
Deixa o menino jogar e brincar. É preciso ter o direito de ir e vir, sei que seja impedido pela cor, pelo bolso, pelo bairro, pelo estilo. Não tô pedindo demais, papo reto que eu digo. Um rolê pra relaxar, aproveitar o dia lindo, desfrutar. Sem pontos pra bater e conta pra pagar. Dia de boas notícias e muita volta pra dar. Enquanto o sol não se põe, vamos que vamos, rapá.
Você ouviu Trilha das Artes.